Olá, uma boa noite, eu sou o Daniel. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, hoje pela manhã. Podemos estar falando um pouco sobre a mensagem do Evangelho de Deus. E essa noite a gente quer dar continuidade. Então, antes de qualquer coisa, eu queria saber quem é que está nos visitando aqui. Levanta tua mão aí, deixa eu ver. Tem uma turma muito boa aqui. Pessoal da IBC, você pode levantar, dá pelo menos aí 5 abraços, tá? Deixa tua mão aí levantada para que o pessoal te reconheça e possa te acolher de uma maneira calorosa. Isso. Antes de começar a expor a palavra de Deus, eu queria pedir oração aqui pelo Tito Lucas, que é filho do Tito, alguns do Tito e da Leda, alguns devem conhecer aí, eles foram, lideraram o Lar da Paz e continuam fazendo um trabalho, e o filho do Tito, Tito Lucas, teve um problema no coração, e aí não tem 20 anos e está aí num estado muito grave. Está indo para a UTI, inclusive eles estavam esperando, aguardando para ir para a UTI. Então eu queria convocar a Igreja de Jesus para que a gente fizesse uma pausa para orarmos por ele e também orar por aqueles, se você se lembrar de outros que estão em situações de enfermidade, você pode agora levantar um clamor, você que está em casa. Vamos orar? Jesus, nós nos reunimos como igreja na autoridade do teu nome, com fé que tu tens todo o poder, Senhor, para resolver, para agir e para curar. Então nós erguemos um clamor como igreja pela vida do Tito Lucas, por essa enfermidade no coração, por esse momento que ele está passando. Senhor, vem com poder e intervém para a glória do teu nome, Senhor. Nós nos reunimos como igreja crendo que há poder no nome de Jesus, que há poder para curar, que há poder para restaurar. Então, Senhor, faz isso para a glória do teu nome, que eles possam assim, Senhor Deus, reconhecer que o Senhor está ali agindo no meio deles, e que essa enfermidade seja para a tua glória. Leva consolo para a família neste momento, também assim oramos por aqueles que também estão vivendo momentos de enfermidade, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa intervir para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos falar essa noite sobre proclamação, né? Já deu para ver um pouco aí por meio das músicas o tema daquilo que iremos falar essa noite. E antes de começar a mensagem, eu queria falar sobre para quem é destinada essa mensagem essa noite. E essa é uma mensagem de cunho pastoral, é uma mensagem para a Igreja Batista Central de Fortaleza. Essa é aquela mensagem que a gente ouve o Senhor, que a gente se prepara, mas que a gente pensa no rostinho de cada um de vocês que vem domingo após domingo, segunda após segunda, aqui para ouvir, para ser desafiado, para responder ao Evangelho. Então, essa é uma mensagem de cunho pastoral. Mas também é uma mensagem para você que talvez não tenha contato com nenhum tipo de religião, que se diz agnóstico, que se diz ateu, que veio talvez por um convite de um amigo, um parente, um vizinho, e você, por meio do vizinho, ficou curioso para saber que igreja é essa que se reúne debaixo de uma tenda, né? Que tem um lugar aberto, que não tem parede. Essa mensagem também é para você. E antes de qualquer coisa, irmão, talvez a gente chegar até o final aqui, eu quero alertar você que não tem um encontro, ou não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu queria rogar em nome de Jesus, com muita humildade aqui, mas para dizer que você corre um imenso perigo. Porque a sua vida, ela é preciosa para Deus. E Deus, em sua graça e misericórdia, olhou para o mundo inteiro escuro e em pecado e enviou Jesus para arrumar as coisas. Por que Jesus teve que vir? Porque a minha situação e a sua situação era uma situação de desespero, e de desespero eterno. Mas Deus olhou para um mundo com tanto amor, que deu o seu único filho para morrer, para pagar o preço do pecado, para ajustar as contas, para agora abrir o caminho para todo aquele que botar e ter fé em Jesus Cristo, tem agora acesso a Deus e pode viver a vida eterna. Então essa mensagem, ela é para você também que talvez vive essa vida sem saber de onde vem nem para onde vai. Eu quero dizer que Jesus é o caminho que você deve ir, porque por meio de Jesus você pode encontrar paz e salvação eterna. Nós queremos falar sobre Mateus 28, você pode abrir a sua Bíblia, o texto vai aparecer aí na tela, dos versos 18 a 20. Então a gente vai ler esse texto e queremos meditar sobre ele um pouquinho, sobre como esse texto nos desafia para proclamarmos. Então o texto de Mateus 28, 18, 20 vai aparecer na tela, já está, é porque não está aqui. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Próximo. Portanto, dito isso, entendendo que vocês sabem que eu tenho toda autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Que lindo isso, não? Deixa eu falar para você sobre o que, que a gente vai caminhar aqui. E talvez se você perder o fio da meada ou não esquecer de muita coisa, lembre-se de que o que nós iremos falar aqui, o que eu vou falar para você é que o Senhor do Universo nos mandou ir e nos comissionou com sua autoridade. Ele nos deu a sua autoridade e o seu poder por meio do Espírito Santo. Ele encheu o nosso coração de compaixão para percebermos a necessidade do mundo ao nosso redor de que precisa de um Salvador. É isso que eu vou falar. O resumo da mensagem é essa: que nós fomos enviados pelo nosso Senhor e Salvador Todo-Poderoso, que nos comissionou e nos deu o seu Espírito, que nos faz ter um coração e um olhar compassivo para o mundo que perece, para dizer que há salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, o primeiro pilar que eu quero falar com vocês a partir desse verso é que Jesus tem todo o poder. Amém? Jesus tem todo o poder. Começando aqui pelo verso 18, nós vemos que Jesus fala logo de início que ele tem toda autoridade pertence a Cristo no céu e na terra. Aqui é aquele momento que Jesus já viveu a sua vida, operou os milagres, cumpriu toda a lei e passou pela crucificação, pela terrível crucificação, e ressuscitou ao terceiro dia, e agora ele chega com todo esse cumprimento, a lei se cumpriu, o reino novo chegou, e agora aqui diante dos discípulos que testemunharam tudo isso, ele diz: olha, eu vou enviar vocês, eu tenho um desafio para vocês, mas eu queria antes de enviar vocês, falar que eu os envio, porque eu tenho toda a autoridade, todo o poder me foi dado. Jesus foi exaltado acima de tudo, ele agora tem essa autoridade. Veja o que Filipenses 2:9 diz: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que nos envia tem todo o poder. Pode aplaudir. Aquele que nos envia tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem todo o domínio. O seu poder é eterno, como nós cantamos aqui: seu reino é sempre eterno. firmado em misericórdia, justiça, igualdade. Esse é aquele que nos enviou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós somos lembrados que antes de sermos enviados do Senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ali em sua presença, os discípulos ao ouvirem isso, irmãos, eles não titubeiam. Pois eles foram testemunhas desse poder. Jesus venceu o maior de todos os maus, a morte. Ele venceu com glorioso poder. Com isso, Jesus nos lembra, lembra você, lembra os discípulos que Ele tem toda autoridade. Ele é o Deus que tem o domínio e todo o poder. Ele é incomparável. Veja o que é que Daniel 7, de 13 a 14, profetiza a respeito de Cristo. Diz assim: depois em minha visão naquela noite, isso é Daniel tendo a visão, vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Esse é o poder daquele que nos envia. Ele tem todo o poder. Jesus Cristo, Ele tem toda autoridade, honra e soberania. Ele tem todo o domínio, e esse domínio é eterno, e seu reino jamais será destruído. Sua declaração inicial, irmãos, nos estimula, nos anima e nos motiva, porque estamos bem guardados, estamos com o Senhor de tudo que pode nos fazer o homem. Enquanto proclamarmos, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus, porque o nosso general, o nosso Salvador está conosco. Ele é Jesus Cristo. Aleluia. Jesus aqui no verso 18 nos mostra a extensão do seu domínio e do seu poder. Ele nos dá ordem com base em sua própria autoridade. Eu tenho o poder. Antes de irmos, antes de proclamarmos, somos encorajados com a visão magnânima do Senhor que nos envia. Eu gosto muito do que Abraham Kuyper disse. Ele fala o seguinte: não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência o qual Cristo não possa dizer: é meu. Um centímetro, um milímetro da sua vida, um centímetro, um milímetro da sua existência, um centímetro, um milímetro de todo o cosmo, de tudo que acontece, de toda a história, Cristo diz: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, porque eu tenho todo o poder, e sou eu que envio vocês. Aleluia. Segundo pilar da proclamação: uma ordem e um chamado. No verso 19 temos então: portanto, ou seja, dito isso. Esse portanto é extremamente significativo, porque vai estar apontando para aquilo que Jesus acabou de declarar e dizendo: porque eu falei isso, deixa eu agora dizer o que é que isso significa. Vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui está uma ordem, irmãos, clara e diretiva. Jesus não pergunta se queremos ir. Ele não tenta nos convencer numa conversa com argumentos o porquê de termos que ir. Ele nem sequer pergunta se queremos ir. Ele nos envia. Estar debaixo do senhorio de Cristo implica que Ele manda, que Ele é o Senhor, que Ele é o chefe, e nós apenas obedecemos. Estar sob o senhorio de Cristo implica que Ele manda e nós obedecemos. Mas nós vemos aqui nesse texto também o chamado da igreja, o chamado de cada discípulo de Cristo que está comprometido com Ele e ir e fazer outros discípulos. Assim, somos lembrados do porquê a igreja existe. Por que a igreja existe? Talvez você olhe a igreja e vê um negócio meio nebuloso e confuso, né? Tantas notícias ruins, tantas dificuldades, tantos problemas, isso não deveria nos assustar. Porque a igreja, primeiro, ela é feita de pecadores. de gente falha mesmo. A igreja é aquele lugar onde os doentes precisam vir e precisam ser curados. Mas de fato nós entendemos que há muita coisa estranha. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo alertou sobre isso. Olha o que ele diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratos, não terão afeição nem perdoarão. Pesado isso, né? Caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos e serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder de lhes dar a verdadeira devoção. Paulo termina dizendo: fique longe de gente assim. Então essa é a igreja. Nós iremos passar por essas coisas. Deus de fato permitirá que coisas como essa acontecerão. Mas ele diz algo muito lindo a despeito de tudo isso. Ele diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus, porque ele é o Senhor da igreja e ele nos mandou ir e permanecer. Ele é o Senhor da igreja. Com isso em mente, irmãos, nós temos em nós a autoridade divina. Assim nós somos chamados de ministros da reconciliação. Olha que termo lindo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 em diante, diz assim: de qualquer forma, o amor de Deus nos impulsiona. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, dito isto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo e não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aleluia! Antes éramos escravos, mortos em delitos e pecados, mas Jesus veio ao nosso encontro e nos salvou, nos deu vida nova. O Evangelho nos fez nova criatura. E na leitura desse texto aqui nós vemos algumas coisas. Primeiro é que nós somos impulsionados pelo amor de Deus, os versos 14. Por que proclamamos? Porque o amor de Deus nos impulsiona. Porque sabemos que ele nos amou tanto que nos deu Cristo. E aí o próprio verso 14 diz: porque Cristo morreu por todos. Ele morreu para que aqueles que receberam sua vida não vivam mais para si. Agora, com isso, podemos testemunhar a partir do verso 15, que diz: ele morreu por todos. Agora a gente não vive mais para nós mesmos. Agora eu não faço mais minha vontade. Agora eu não fico planejando as coisas e dizendo: tá, eu vou hoje para ali, amanhã eu vou fazer aquilo e agora eu vou fazer aquilo outro. Não. Agora eu submeto, porque está sob o senhorio de Jesus. É se submeter à sua vontade. Lembra da canção? E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição e aquela velha cruz. Não vivemos mais para nós mesmos, porque nós somos nova criação. Verso 18 diz que fomos encarregados pelo próprio Deus, ainda de 2 Coríntios. Temos uma mensagem maravilhosa no verso 19. Somos mensageiros de reconciliação, no verso 19. No verso 20, nós somos seu apelo ambulante. É como se a gente andasse por aí, e tudo que a gente faz, a maneira como a gente lida com as pessoas, a maneira como lidamos com aquilo que Deus nos dá, a maneira como lidamos com o nosso casamento, a maneira como tratamos os nossos filhos. O que Paulo diz aqui é, isso faz parte do métier, daquilo que vem quando você crê em Jesus. Agora você se torna um apelo ambulante, onde as pessoas olham para você e dizem, o que, que é isso aí? Por que, que você é diferente? Por que, que você perdoa? Por que, que aquele que te machuca e te machucou tanto, você agora tem condições de perdoar? O que, que é isso aí? Aquele que te causou prejuízo, você libera. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós somos daquele que mudou a nossa história e nos fez nova criatura. Aleluia, aleluia. Somos seus embaixadores. Nós vamos na autoridade do poder do nome de Jesus. É como se o próprio Cristo, irmãos, falasse por nós. Ei, reconciliem-se com Deus e tenham vida eterna. Nós somos embaixadores de Deus. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, porque Ele nos encarregou de reconciliar consigo outros com Ele. Deus nos trouxe de volta para si. Por meio de Cristo, ao nos trazer de volta, Ele nos encarrega de uma missão, sermos agentes de reconciliação. Eu e você somos agentes de reconciliação, irmão. Mas esse envio que Jesus nos dá não é um envio onde nós vamos sozinhos, onde nós não vamos com a nossa própria técnica, a nossa própria habilidade de fazer com que outros se reconciliem. Não funciona assim. A mensagem que nós temos é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem onde Deus fala por meio de nós que o homem deve se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Mas nós não temos poder para fazer absolutamente nada, a não ser anunciar. Mas deixa eu falar algo para vocês que me anima com isso. Esse envio não é de qualquer jeito, esse comissionamento para conosco é especial. A promessa que se cumpre em nós é sermos sua habitação. Ezequiel 36, 26 diz que temos a promessa que Deus nos daria um novo coração e um novo espírito. Deus nos deu um novo espírito. Nós somos a habitação dele. Nós cantamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. Cristo então, irmãos, nos envia, nos comissiona. Mas não nos envia só. Ele nos dá o seu espírito. Para que o Espírito nos conduza com a autoridade de Jesus Cristo. Atos 1:8 nos diz algo interessante. Ele diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa linda, olha que promessa. Essa é a promessa para o povo santo, para você e para mim. Seu Espírito sobre nós nos dá esse poder. E esse poder nos dá a ousadia de testemunhar em toda parte. Para alguns de nós, esse poder tem a ver com a operação de milagres. Aquele momento onde alguns sempre falam, olha, tem que haver milagre, Deus vai operar um milagre, você vem aqui, vai receber a sua cura. E sim. E não. Porque quando nós nos tornamos reféns de operações milagrosas, nós diluímos o Evangelho de Jesus Cristo. Porque muitos em outros arraiais Eles entendem que se não há milagre, não há operação do poder de Jesus. Só que eles entendem o milagre errado. Porque o milagre, irmãos, é quando o adúltero não adultera mais. É quando o ladrão deixa de roubar. É quando o mentiroso deixa de mentir. É quando o desonesto deixa de trapacear. O milagre é quando aquele que não gostava de perdoar, agora perdoa. O milagre é quando o preguiçoso deixa de ser preguiçoso para trabalhar. O milagre é quando aquele que gastava o seu dinheiro mensal com bebida e droga, agora gasta com a sua família e investe no reino de Deus. Esse é o maior milagre que nós podemos ver. Vem milagre, sim. Quem sabe Deus operou um milagre ao orarmos pelo menino Tito. Eu creio nisso. Porque eu creio naquele a quem eu clamei para que ele haja. Então Deus pode fazer um milagre. Seu Espírito habitando em nós. O texto também nos desafia a batizarmos, ir fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar pessoas, olha o que aconteceu. Mais de 200 pessoas ali na beira-mar, celebração, gente dizendo: eu quero agora andar com Jesus, comprometido com Jesus, viver para Jesus, amar Jesus, me desgastar em Cristo Jesus. Olha a igreja de Jesus cumprindo o ID ao batizar pessoas. Quantas mais batizaremos em 2024, irmãos? Eu não sei. Eu só sei que o nosso papel é ser obediente, ir e falar e proclamar o Evangelho de Jesus. Para que nós possamos ter mais batizados aqui. Ensinar também os discípulos a amarem a Deus sobre todas as coisas. E amarem o próximo como a si mesmos. O ensinar tem a ver com andar com coerência. Viver a vida de Deus, irmãos, requer coerência no andar. Um dia de cada vez, seguindo os passos do Mestre. Um andar em comunidade. Um andar com os outros. Amando e sendo amado. Cuidando e sendo cuidado. Perdoando e sendo perdoado. O ensino é muito mais que decorar versos e regras. É andar dependente de Deus e uns dos outros, para crescermos em maturidade, como a canção que acabamos de cantar, que o perdido te encontre ao vivermos tua verdade, que o sedento seja saciado, sabe quando é que ele vai ser saciado? Quando ele vê que amamos uns aos outros. Sabe quando o enfermo vai achar cura? Quando ele vê que nós perdoamos uns aos outros. Sabe quando é que o distante vai se aproximar de nós? Quando ele vê que há graça transbordante em nosso meio. Devemos proclamar, porque o fato, de fato, esta é uma ordem do Mestre que nos envia com toda a sua autoridade e poder. O ide é uma ordem dada ao Mestre para seus discípulos. Ir e proclamar as boas novas do reino. Proclamar a libertação do pecado que há na pessoa bendita de Cristo. Esta é a vocação da Igreja de Jesus. Igreja Batista Central, essa é a sua vocação. Ir e proclamar que Jesus pode libertar qualquer homem do poder das trevas e o levar para o reino de Deus. Essa é a sua vocação, Igreja Batista Central. Mas há ainda um terceiro pilar. Por que é que nós devemos proclamar mesmo? Porque o mundo necessita de salvação. Porque o homem vive a sua maneira, do seu jeito. Ele interpreta a verdade da maneira dele. Então é complicado, né? Esse caminho, esse lugar tão bélico que é a internet, onde você não pode mais dar sua opinião. Porque ao dar sua opinião, o outro tem uma opinião melhor do que a sua. E aí começa uma guerra de conceitos, filosófica, mas que não leva a nada e a lugar nenhum. Assim os homens constroem suas torres, buscam sua glória e colocam aquele que os criou fora do plano. E infelizmente eles não percebem que estão cegos e perdidos, tateiam sem ver a luz. É assim que a Bíblia fala sobre o homem sem Cristo. 2 Coríntios 4, 4, irmãos, diz assim: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo cegou o entendimento. Assim temos a comprovação desta palavra, que cada homem fora da graça de Deus tem pelo menos duas características que lhe impedem de entender o Evangelho. A primeira coisa que esse verso diz é que eles não entendem absolutamente nada de Deus. Por que que eles não entendem? Aí o texto vai nos dizer: pois o Deus desse século cegou a mente dos que não creem. Talvez você está aqui essa noite nos visitando e não entendeu, nunca entendeu nada sobre esse negócio de Cristo, religião, Jesus, essa coisa toda. A Bíblia está falando com você, ela está dizendo que seu entendimento foi cegado. O texto vai dizer também que não conseguem ver a luz do Evangelho da Graça na pessoa bendita de Cristo. Então deixa eu fazer uma ilustração para tentar explicar aqui esse texto. Aqui é como se fosse uma nuvem espessa, densa, de escuridão, pairando sobre Fortaleza. Imagina só essa nuvem. Meio-dia. Sol, a temperatura de 36 graus aí, no mínimo. E de repente uma nuvem negra desce sobre Fortaleza e agora o dia se transforma em noite. Porque você não consegue mais ver a luz do sol. É isso que esse texto está dizendo, que o inimigo trouxe justamente essa nuvem negra para que você não possa mais ver a luz do sol. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é como um avião que te leva para cima dessa nuvem espessa e escura e te faz agora ver a luz novamente do sol, e você sai da escuridão. Deu para entender aí? Nós não somos o avião. Nós somos os passageiros. Por isso a necessidade, irmãos, de proclamação. Por isso somos enviados. Porque o mundo precisa ver essa luz que está acima da nuvem escura. Romanos 10, 13 e 15. Eu queria ler com você, falar algo muito interessante. Romanos 10, não sei se o texto vai aparecer aí na tela. Pronto. A partir do verso 13 vai dizer: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Pode passar. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Sabe como é que Deus declara aqueles que levam o Evangelho? Belos pés que vão levar salvação para aqueles que perecem. João 17, 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos envio. Mateus 5, 13 e 14 vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do soberano, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, Igreja Batista Central de Fortaleza. Pois o Senhor me ungiu e te ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar e consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou e te enviou, Igreja Batista, para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos deu poder para levar a libertação, irmãos, para trazer libertação para os cativos. Mas Isaías também nos lembra de outro fato, irmãos. Que chegará um tempo, o tempo da ira de Deus. O mundo não se preocupa, o mundo não espera, porque o seu entendimento do Evangelho foi obscurecido pelo Deus desse século. A menos que eu e você nos coloquemos à disposição para proclamar que há redenção, justificação e perdão de pecados na pessoa bendita de Jesus, eles irão perecer. Somos chamados a proclamar, pois Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele nos deu uma ordem e uma missão e abriu os nossos olhos para ver a necessidade de um mundo caído que precisa ouvir sobre aquele Deus que se fez gente como a gente, mas que reconcilia pecadores, assim como eu e você fomos reconciliados com Deus. Ao olharmos para esses textos, percebemos que a proclamação claramente é anunciar a vida, a obra, a morte, a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo. Não devemos deixar, irmãos, nada de fora, nenhum detalhe. Cristo veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, operou milagres, morreu numa cruz injustamente, mas ressuscitou pelo poder de Deus, foi elevado como Senhor máximo do universo e voltará para julgar as nações. Sua vinda, irmãos, será consolo para uns e desespero para outros, porque alguns irão viver para sempre com Ele na eternidade. E outros, aqueles que o rejeitaram, irão sofrer condenação por toda a eternidade. Por isso clamamos a todos que se arrependam dos seus pecados e creiam na pessoa bendita de Jesus para o perdão. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, irmãos, não podemos fugir. Esse é o terceiro pilar porque devemos proclamar. Porque o mundo foi cegado pelo Deus dessa era, desse século. Mas há sim um avião potente que pode levar o Evangelho de Jesus acima das nuvens e mostrar que o sol não deixou de brilhar. Que o Evangelho de Jesus tem poder para transformar vidas, assim como a minha foi transformada. Assim como a sua foi transformada. Aleluia! Esse é o poder do Evangelho de Jesus. Tendo consciência de que Jesus é o Senhor e nos enviou com a promessa de que Ele estaria ao nosso lado. Assim, o Senhor termina o seu discurso. E antes de eu chegar nesse último ponto, deixa eu te falar que o que não é proclamação. Falar de Jesus não é impor nossas crenças aos outros. É falar de fatos. Jesus não é uma figura mística que foi inventada. Jesus de fato existiu. Nós não estamos aqui para impor sobre nossas crenças, mas para falar sobre o Jesus que encarnou e viveu numa pequena vila, lá na Galiléia, há 2000 anos atrás. Ele andou entre nós. Segunda coisa, falar de Jesus não é seu testemunho pessoal somente, mas falar sobre como Jesus te livrou do inferno, explicar o que Jesus fez ao morrer na cruz do Calvário. Não é simplesmente falar sobre o que eu era e o que agora eu sou, mas é falar que a transformação veio por causa daquele que morreu no meu lugar. Aquele que ressuscitou e que vai vir, por causa de Jesus. Este é o Evangelho. Falar de Jesus também não é engajamento social e político. Apesar de quando conhecemos Jesus, entendemos nosso papel de cidadão no reino. Assim nos engajamos em tudo isso. Mas não é. Não é fazer coisas. Não é dar comida aos pobres. Isso faz parte da proclamação, mas não é a proclamação em si. Porque nós devemos falar que apesar de que o pão possa encher a barriga, mas se ele não crê em Jesus para a salvação, ele continua caminhando para o inferno. Mark Dever, em seu livro Nove Marcas, nos diz o seguinte sobre a evangelização. A evangelização não é proclamar o plano político de Deus para as nações. Não é recrutar pessoas para a igreja. Evangelização é uma declaração do evangelho a pessoas individuais. As sociedades são desafiadas e mudam quando, por meio desse evangelho, e só desse evangelho, o Senhor toma homens e mulheres e os une nas igrejas para revelar seus atributos nos interrelacionamentos daquele que o salvou. É quando Deus nos une, irmãos, e mostra o que Ele fez conosco. Assim, individualmente e coletivamente, nós nos unimos para falar desse Jesus que mudou a nossa história. Quarta coisa, falar de Jesus não é apologética, ou seja, não é responder às objeções a respeito, a pessoas a respeito do evangelho. Tem gente que senta só para dizer, não, mas está errado, por que que a Bíblia não aqui fala uma coisa e do outro lado faz outra, e por que que Jesus era assim? Nós não estamos aqui, muito embora seja extremamente importante estarmos preparados para responder quando nos questionam sobre a razão da nossa fé e da nossa esperança. Mas o evangelho é falar da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quinto, falar de Jesus não é uma ação em que você é o responsável pela conversão, definido por resultados ou métodos. Não sou eu, não é você que vamos fazer com que as pessoas se convertam. O nosso papel, a nossa missão é anunciar. Em 1974, teve um grande congresso de Lausanne, capitaneado por um autor e pastor que já falecido, o querido John Stott. Ele diz o seguinte sobre evangelizar: evangelizar não significa ganhar convertidos, significa apenas anunciar as boas novas independente dos resultados. Ou seja, evangelizar é proclamar as boas novas de Cristo, de que Cristo morreu por nossos pecados e foi assim ressuscitado dentre os mortos, segundo as Escrituras. E como o Senhor que reina, Ele oferece agora o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. Amém. Como é que a gente prepara, então, dito tudo isso, como é que a gente prepara esse ambiente para evangelizar, para proclamar? Há tantas coisas que podemos fazer, irmãos. A primeira coisa é pedirmos a autoridade daquele que nos envia, que é o Senhor do Universo. Nós precisamos de coragem. Então nós devemos orar pedindo a Deus coragem, como o Espírito, como o pastor Armando fala, né? Tira o espírito de mudez, Senhor, o espírito de mudez. Então a primeira coisa é orarmos e nos colocarmos e fazermos disponíveis a Deus. Ora pelo vizinho, prepara um café, faz um café gostoso na varanda de um velho chão, né? Diz a canção, faz um café gostoso na varanda de um velho chão, convida teu irmão para vir morar contigo, planta paredes novas feitas. Prepara um café, chama o vizinho, conta a sua história e ouça a sua história. Chama seu GR, vai na praça, se coloca à disposição para orar por pessoas, leva folheto, convida para o culto, seja disponível, esteja atento às necessidades das pessoas, visite hospitais, visite presídios, se engaje no CR prisões, vá em casa de recuperação, vá ali no Grão de Mostarda. Cadê o povo do Grão de Mostarda? Está por aqui? Olha aí, esperando você para chegar lá, não? Palmas para o pessoal do Grão de Mostarda, que estão aqui domingo após domingo. Fale sobre o que Deus fez com você, como Ele mudou a sua história. Coloque posts na sua rede social, deixa de falar sobre política. Fala sobre Jesus na tua rede social. Fala que Jesus é Senhor, fala que Ele virá, fala que Ele é Deus. Para de discutir se o STF está certo, está errado, está de mimimi ou não está. Deixa disso. Diz assim, Deus virá julgar e Jesus é Senhor acima do STF. E aí Jesus termina dizendo algo muito lindo. Ele fala que ele tem toda autoridade, todo poder. E aí ele diz, porque eu tenho todo poder, toda autoridade, eu vos envio em meu nome para que vocês vão e façam. Mas Jesus sabe que isso não seria uma tarefa fácil. Nós teríamos os nossos altos e baixos. Nós teríamos os nossos desânimos, as nossas debilidades nos atrapalhariam muito. Mas entra um lembrem-se aí. E esse lembrem-se para mim é muito importante, irmãos. E antes de chegar no ponto, eu quero dizer que eu conheci esse ano numa conferência lá nos Estados Unidos, um homem de Deus. E ele mora no Nepal, ele é um cristão, salvo em Jesus, mas é alguém muito pobre, não tem muitos recursos, tem uma bicicletinha. E aquele homem de Deus, ele sai todos os dias, para pregar o evangelho nas montanhas do Nepal. E ele sobe todos os dias montanhas, com vários dialetos, para pregar o evangelho. Ele bota a mochila na costa, ele, a sua esposa e seu filho, vai numa bicicletinha e às vezes vai numa moto muito surrada, subindo as montanhas. Às vezes ele me manda vídeo aqui, semanalmente a gente se fala para saber como é que está, se ele precisa de algo, como poderíamos ajudar. E ele só responde isso, eu só preciso de oração. Absolutamente nada mais. Mas o que me constrange na vida desse homem de Deus? É que para cada folheto, 5 anos de cadeia. Ele distribui mais de 100 durante um dia. Então imagina se esse homem for pego junto com a sua esposa e com seu filho. Mas todos os dias, ele sai com a autoridade de Cristo, com a coragem de Cristo, para dizer, por mais que me prendam, por mais que me façam apodrecer na cadeia, eu nunca deixarei de falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. E às vezes ele some, eu fico preocupado, será que o homem foi preso? E aí ele me manda mensagem, estava aqui, olha aqui como é que está agora. Jesus falou, lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias. Jesus não fala, eu vou estar com vocês em algumas situações, quando vocês estiverem bem. Quando a fé de vocês estiverem lá em cima, quando vocês estiverem vibrando muito, não. Jesus diz, eu vou estar com vocês todos os dias. 1 hora da tarde, doido para almoçar, e tem uma batida de carro. Jesus fala, eu estou com você na batida do carro. Fala de Jesus, fala de mim. Jesus diz, eu vou estar com vocês quando a enfermidade chegar. Quando você tem que sair 12 horas da noite, meia-noite, para ir no hospital levar o seu filhinho doente, desesperado. Chega lá, em meio a tantos desesperados. Você é aquele leproso que tem o alimento e a comida para dizer, ei, desesperados, eu tenho uma comida que pode matar a fome de vocês, Jesus Cristo. Jesus falou, eu vou estar com vocês aí meia-noite no hospital, mesmo em meia enfermidade. Lembrem-se, eu estarei convosco todos os dias. Sabe por que, Jesus fala isso, irmãos? Porque nós não precisamos de autoridade, porque autoridade nós já temos em Jesus Cristo. Nós precisamos de coragem. E a palavra da noite é um encorajamento para que você abra sua boca e fale que há salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história. Ele pode mudar a história do mundo todo, irmãos. Basta que nós falemos, há poder no nome de Jesus. Ele é Senhor do universo e Ele veio para salvar todo aquele que crê nele. Ele tem poder para mudar a minha história, a sua história e nos levar eternamente para o céu, aleluia, aleluia. Como eu disse, essa é uma palavra para a igreja, uma palavra pastoral, uma palavra de encorajamento. E eu queria te convidar agora a cantar ao Senhor e a declarar que não há um nome igual ao nome de Jesus. E aproveitar esse momento para pensar um pouco em tudo que você ouviu, querido. E aí você canta, você ora. E aí depois você responde ao Senhor. Qual é a sua resposta ao Senhor depois de ouvir a palavra dEle? Como é que você responde a Ele? Vamos declarar que o nome de Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade. Então, grande coral de Deus, Igreja Batista Central, 2024 está chegando. Deus está nos movendo para impactar essa cidade, irmãos. Só precisamos falar, não se cale, não se cale. Fale que há poder no nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Não há um nome igual ao nome de Jesus.